E eles vão ver simplesmente que isso é uma radiografia neurológica. Não tem visual melhor. Lamentavelmente, nós não temos meio de levar para a Feira de Santana 24 e 25, mas fica aí o apelo para que no próximo congresso, qualquer evento de neurologia que quiser disponibilizar, essa exposição estará à disposição para nós seguirmos para a demonstração para quem precisar.
E a neuroarte, ela é uma ferramenta, pode se chamar de ferramenta, é uma ferramenta democrática, porque todo mundo alcança o objetivo. É graças a um método chamado pensar 3D, eu desenvolvi o método, no qual ele facilita como ponte inicial. Então, todo mundo tem acesso. Professores e alunos, democratizando o nivelamento, pacientes e terapeutas, e também ela pode ser muito utilizada na educação. Então, eu tenho projetos para levar para a escola pública, para a escola particular.
Estender isso, né? Para que todos tenham acesso.
É um benefício.
Nós fizemos a pesquisa, inclusive, em escola de surdo-mudo, e foi uma surpresa para nós. Foram 8 semanas de trabalho gratuito, que era programado 4, devido à dificuldade, aumentamos para 8. E ao fim desse evento, a diretora da escola nos disse: vocês conseguiram em 20 anos o que nós não conseguimos. Vocês conseguiram em 8 semanas o que nós não conseguimos em 20 anos. E umas professoras disseram assim: se eu fosse sintetizar numa palavra, eu diria independência, porque os meninos agora não querem mais que a gente segure na mão para fazer o trabalho. Tinha um garoto de 23 anos, que era uma criança de 23 anos, paralisia cerebral, surdo, mudo e autista, e conseguiu realizar o que nós fizemos.
Oh,
então,
fantástico.
Isso para nós não tinha mais limite para a gente dizer não é.
Deixa eu trazer, a gente está chegando já ao finalzinho do nosso Acorda para a Vida, o tempo ficou curto, mas o Armando Mariani também quer fazer pergunta. Seu Armando.
Essa palestra me interessa, né? Eu fico aqui ligado, né? Coisas interessantes, rapaz. Mas esse trabalho bonito, maravilhoso que vocês realizam, como é que é a repercussão na sociedade como um todo?
Porque esse momento, ontem eu mandei uma mensagem para o nosso professor e disse assim: a neuroarte estímulo chegou no mundo. Agora ela vai colocar a cara, porque nós fizemos toda a programação com que a pessoa pode fotografá-la na exposição e ver todas as explicações, como funciona, de que maneira é feito o trabalho, que nós fizemos um trabalho documentado, facilitando, porque nós somos só 2 para responder todas as perguntas, e dessa forma as pessoas fotografam, pega o site, pega o telefone, vão para os cursos e vão saber como tudo funciona.
Seu Armando.
Almeida.
Bom, são 7:58. A gente está colocando aqui alguns dos desenhos também na internet.
Ele começou com aquele nível elementar e em 6 meses ele foi para esse nível. Ou seja...
Isso é um desenho à mão, viu, pessoal? Quem está vendo pela internet e acompanhando.
E na verdade... O cérebro, ele pode ser acionado a qualquer momento. Ele pode, graças à neuroplasticidade, ter acesso a isso. Nós temos aulas em vários locais e oferecemos para a pessoa normal, para conservar. Ou seja, pessoas de mais idade, elas conservam...
Prevenção, né? Trabalhar na prevenção. Previne. Eu, por exemplo, ainda não tive nenhum problema neurológico, graças a Deus. Tenho 79 anos e as pessoas dizem assim: eu queria meter você numa máquina Xerox e tirar 1000 cópias, porque o mundo precisa de pessoas como você. Você tem 30 anos de cérebro. Deus permita que seja verdade, que se eu tiver 30 anos de cérebro, pelo menos mais 10 bom funcionando eu vou ter. Seu Armando, lhe convido para que o senhor vá conhecer o trabalho. E eu já aproveito até para fazer um aviso, que as pessoas não pensem que a exposição vai ficar lá como seria uma exposição. Foi uma luta conseguir um espaço. Hoje é um lançamento para o mundo. Bahia, cheguei. Mundo, cheguei, estou aqui. Neuroarte no ar. Agora, já tem programação para dia 5, já tem outras programações engaitadas. E para quem quiser, nos procure e faremos com muita alegria.
E essa exposição irá para Londres.
Ela vai para Londres em novembro. E nós precisamos, pelo menos, de uma agência de viagem que queira dar passagem e nos ajude nas embalagens para levar esses quadros para Londres em novembro.
Uhum. Ok. Ora, lembrando aqui, encerrando já nosso programa aqui, né? Que a exposição começa hoje, das 9 às 20 horas. Das 9 às 20 horas. E vai ser no Espaço Cultural da Câmara de Vereadores de Salvador, que fica ali embaixo da Prefeitura, né? Aí ao lado do elevador Lacerda.
Do lado do elevador Lacerda, com a porta de vidro.
Exatamente. Desceu ali, já tem um Centro Cultural
da
Câmara.
São todos bem-vindos.
Um abraço a todos vocês. Obrigado, Túlio. Obrigado,
Sérgio. Obrigado, um bom dia a todos vocês. Uhum. E aguardo vocês com todo carinho.
Bom, tchau, tchau.
Beijo no coração de todos.
Fique com Deus, até amanhã. Um abraço, Armando, seu Matheus.
Acorda pra vida. 106.1 De Bem com a Vida.
Saúde mental, com o psicanalista Aldo.
Em um processo psicanalítico, é sabido que cada pessoa lida com a vida, constrói seus avanços, suas limitações, por motivos diversos. E muitas vezes, o inconsciente acaba por esconder um acontecimento, negando uma situação, sem a pessoa ter a noção do porquê de não lembrar. Esta é uma forma de autodefesa que encontramos para passar por situações que foram traumáticas, pelos motivos não resolvidos e que impedem as mais lembranças. Desta forma, estamos sempre em conflito conosco, com o outro, com situações que despertam fobias, traumas, ansiedade, depressão, entre outros sintomas psíquicos que levam a algum sofrimento mental. Procurar um profissional psicanalista é importante, pois ele buscará despertar em você seu inconsciente, de forma a te ajudar a compreender os motivos opressores que estão guardados na sua memória inconsciente e a lidar com seus conflitos. Todo esse acompanhamento é realizado por nós psicanalistas por meio da interpretação das ações, falas e pensamentos que você nos passa. A psicanálise é para todos, até para uma reflexão da própria vida.
Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Segundo o relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site. E fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Cardeal FM, conectada em você. No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Está no ar, Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Mateus Pastore.
Mateus Pastore.
Carla Araújo.
Olá, bom dia. São 8:08 na Cardeal FM 106.1. Hoje é quinta-feira, dia 23 de julho de 2026. Eu sou Carla Araújo. O Expresso do Dia está no ar. Com as principais notícias da manhã, informação direta com credibilidade, serviço. Tudo para você começar o dia bem informado. Bom dia a todos, a todas. Bom dia, meu parceiro de bancada. Bom dia, Matheus Pastore.
Olá, bom dia. Bom dia você que nos acompanha aqui na Cardeal FM 106.1. Bom dia, Carla Araújo. E bom dia ao nosso amigo de sempre. Bom dia, Marquinhos Santiago.
Bom dia, Matheus Pastore e também Carla Araújo. Bom dia para você, Carlinha.
Eu sou Matheus Pastore. Ao longo da próxima hora, você tem a sua dose certa de informação com credibilidade, bom humor e tudo o que pode impactar a sua rotina.
Lembrando, você pode falar com a gente pelo WhatsApp 3114-3344, 3114-3344.
Também pode nos acompanhar pelo app da Rede Acelso de Comunicação. É gratuito para sistemas Android e iOS. Você pode baixar aí na sua loja de aplicativos preferida.
Ou pode acompanhar a nossa transmissão simultânea pelo YouTube, o perfil Cardeal FM.
e nas nossas redes sociais, arroba Carla Araújo Oficial, Carla Araújo Oficial, com todos os As e todos os Os, e arroba Matheus Pastore, Matheus com H e Pastore com I. Dito isso, Marquinhos Santiago, são 8h10 na Bahia. Vamos aos destaques desse dia 23 de julho de 2026.
Destaques no Expresso do Dia.
39 internos são resgatados de clínica de reabilitação após denúncias de maus tratos e tortura.
Policial militar e estudante de direito são presos por tráfico de drogas.
Personal trainer é preso acusado de estupro de alunas em Salvador.
Comerciante deve deixar hoje o casarão onde Michael Jackson gravou um clipe aqui no Pelourinho.
Mulher morre após ser submetida a uma cirurgia errada em hospital de São Paulo.
Senado aprova projeto que torna crime divulgar imagens de cadáveres sem autorização.
Canadá cancela a inauguração conjunta com os Estados Unidos em resposta ao novo tarifaço.
E o Museu do Louvre reabre galeria saqueada após um roubo milionário das joias da coroa francesa.
Mas a primeira parada, Marquinhos Santiago, do nosso Expresso é aqui na nossa terra, no Giro pela Bahia.
Giro Bahia.
Trinta e nove internos foram resgatados de uma clínica de reabilitação na zona rural de Candeias durante a Operação Terra Santa da Polícia Civil. Segundo as investigações, eles eram mantidos em situações de cárcere privado e submetidos a tortura, maus tratos e condições degradantes. Os policiais relataram espancamentos, chicotadas, afogamentos, trabalhos forçados e até a obrigação de comer as próprias fezes. Os quatro eram trancados com cadeados pelo lado de fora e a unidade possuía cerca com fios eletrificados para impedir as fugas. Durante a ação, o gerente da clínica, Charles Vinícius, foi preso em flagrante pelos crimes de tortura e maus tratos. A operação faz parte das investigações sobre a morte de Giovanni Santana Lopes, de 31 anos, que sofreu queimaduras na unidade, e do assassinato de Iago Marques Formiga, de 33 anos, encontrado morto e carbonizado em Camaçari. A polícia também investiga o proprietário da clínica por suspeita de participação nos crimes e possível ligação com uma organização criminosa. Que absurdo, que horror, né? Que nós tenhamos conhecimento desse tipo de acontecimento, desse tipo de maus tratos, desse tipo de tortura. É difícil até de tipificar o que se encontrou nessa clínica de reabilitação na zona rural de Candeias, no interior da Bahia. Que coisa horrível, hein, cara?
Né, um fato assim, lastimável. A polícia, inclusive, agora nesse momento está conversando com a imprensa, detalhando, né, essa operação, realmente em condições desumanas, indignas. É terrível a gente pensar as condições que essas pessoas eram submetidas. O dono de um ferro velho foi sequestrado e executado por homens que se passaram por policiais na zona rural de Feira de Santana. A vítima, identificada como Giliar Alencar de Aguiar, de 39 anos. Segundo a polícia, três homens encapuzados invadiram a casa, disseram que levariam o empresário para a delegacia e o colocaram em um veículo. Minutos depois, moradores ouviram disparos e acionaram a PM. Giliar foi encontrado morto com várias marcas de tiro em uma estrada próxima à residência. A Polícia Civil investiga a autoria e motivação do crime. A vítima tinha antecedentes por furto e receptação e já havia sido presa no Ceará por tráfico de drogas. Essa informação que faz parte também da linha de investigação do caso.
O personal trainer Maurício Brasil, de 30 anos, foi preso em Salvador por suspeita de estuprar e importunar sexualmente pacientes durante atendimentos de liberação miofascial. Segundo a polícia, ele se apresentava como educador físico e pedia que as mulheres permanecessem apenas de roupas íntimas durante a sessão. As investigações apontam que, nesse momento, ele praticava atos sem qualquer finalidade terapêutica. O caso começou após a denúncia da influenciadora e enfermeira Maria Emília Barbosa, que tornou o episódio público nas redes sociais. Depois disso, outras mulheres procuraram a polícia relatando situações semelhantes e indicando o mesmo modo de atuação. É muito importante, né, que exista, a gente vê com muita frequência, né, casos como esse de assédio especialmente sexual, que as pessoas ficam com um pouco de vergonha, um pouco de receio de aparecer, ou medo mesmo de denunciar por algum motivo, né, por motivo de retaliação ou outra coisa desse tipo. E quando alguém como Maria Emília, né, que é, além de enfermeira, é influenciadora, né, então tem uma expressão nas redes sociais, ela dá voz a essa denúncia, ela faz com que outras mulheres, aí, como aconteceu, também tomem coragem e se apresentem à polícia. Lembrando, a gente está falando o nome de Maria Emília aqui porque ela escolheu tornar público nas próprias redes sociais, né, o caso, mas ela poderia apenas ter procurado a polícia e ela permaneceria no anonimato. Então, óbvio, se você passou por um tipo de situação como essa, você deve procurar a polícia e seu nome não vai ser revelado, apenas se você quiser. Né? O que eu estou falando aqui é muito por conta que se alguém toma a frente e mostra que é possível denunciar e é possível, né, que a pessoa seja punida por esses atos, outras pessoas também tomam a coragem de fazer a denúncia.
Moradores de Itapuã e Jardim das Margaridas, em Salvador, devem ficar atentos ao desligamento programado de energia hoje, nesta quinta-feira. Segundo a Neoenergia Coelba, o fornecimento será interrompido das 10 da manhã às 4 da tarde para a realização de serviço de manutenção preventiva na rede elétrica. Em Itapuã, os cortes atingem trechos da Estrada do Farol, Rua da Música, Rua Professor Souza Brito e Vila Casaredo. Já no Jardim das Margaridas, o desligamento está previsto para a Rua Joaquim Ferreira. A distribuidora informa que o serviço poderá ser adiado em caso de condições climáticas ou operacionais desfavoráveis e orienta os moradores a retirarem aparelhos eletrônicos mais sensíveis da tomada e evitarem o uso de elevadores durante esse período. Então, confirmando, são de 10 da manhã às 4 da tarde, moradores de Itapuã e Jardim das Margaridas, aqui em Salvador.
Dois homens foram presos em flagrante com mais de 100 quilos de drogas no estacionamento de um shopping em Salvador. Segundo a polícia, os suspeitos transportavam a carga em um carro quando foram abordados por equipes do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico, o DENARC. No veículo, os policiais encontraram tablets de maconha e porções de cocaína que, de acordo com as investigações, seriam distribuídos na capital baiana. Os dois foram autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico e permanecem à disposição da justiça. Todo o material apreendido será encaminhado para a perícia, enquanto a polícia segue investigando a origem dos entorpecentes e a possível participação de outros integrantes da organização criminosa.
O senador Flávio Bolsonaro terá agenda na Bahia durante a campanha presidencial deste ano. A informação foi confirmada pelo deputado estadual Leandro de Jesus, do PL, durante a convenção que oficializou a candidatura de ACM Neto ao governo do estado. Segundo o parlamentar, a data da visita está sendo definida, mas o palanque presidenciável na Bahia já está montado. Durante o evento, Leandro de Jesus também fez críticas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e afirmou que o eleitorado baiano busca uma mudança no comando. A convenção realizada em Salvador confirmou Zé Cocá do PP como candidato a vice-governador na chapa de ACM Neto, além de Ângelo Coronel do Republicanos e João Roma do PL como candidatos ao Senado.
Uma mulher foi condenada a 30 anos de prisão por estupro e produção de conteúdo de abuso sexual infanto-juvenil no município de Jussiape, na Chapada Diamantina, na Bahia. Segundo o Ministério Público, as vítimas são a filha, nossa, são a filha da condenada de 1 ano e 10 meses e uma adolescente de 13 anos. É isso mesmo que você ouviu. A mulher foi condenada por estupro e produção de conteúdo, né, de abuso sexual ali das pessoas sendo abusadas, e os conteúdos envolvem a própria filha de 1 ano e 10 meses, além de um adolescente de 13 anos. É isso. A sentença foi divulgada na segunda-feira. Além da pena de prisão, a justiça fixou indenização de R$80 mil por danos morais, R$30 mil para adolescente e R$50 mil para criança. A condenada também perdeu o poder familiar, lógico, né, sobre a filha e deve permanecer no conjunto penal de Jequié, onde aguarda julgamento.
O comerciante Carlos Alberto dos Santos, de 63 anos, terá que deixar hoje o imóvel conhecido como Varanda de Michael Jackson, um dos pontos turísticos mais visitados do Pelourinho. Ele administra o espaço há 17 anos e recebeu uma ordem de reintegração de posse determinada pela Justiça. O casarão ficou famoso por ter servido de cenário para o clipe They Don't Care About Us, gravado por Michael Jackson em Salvador em 1996. Carlos mantém uma loja de lembranças no térreo e preserva a homenagem ao cantor, atraindo turistas do Brasil e do exterior. A defesa informou que a decisão foi tomada em primeira instância, ainda cabe recurso, e o processo não teve trânsito em julgado. Mesmo assim, a desocupação do imóvel está prevista, sim, para esta quinta-feira.
Interessante, porque eu, pelo menos, achava, quando eu passava ali, né, pela casa ali que fica logo em frente da Igreja do Rosário dos Pretos, que é icônica, né, todo mundo sabe, eu era muito pequeno, ou não era nem nascido quando Michael Jackson esteve aqui, mas todo mundo conhece, né, aquela cena que ele protagonizou ali no Pelourinho, e como existe, né, ali a foto, né, o pôster dele com os braços abertos na sacada da varanda, eu pensava que já era um patrimônio do estado, ou pelo menos um patrimônio da prefeitura, né? Lógico, é uma casa tombada, mas eu não imaginava que alguém morava ali, né? Lógico, tem ali aquela casa, tem aquela parte que vende lembranças, vende coisas relacionadas a Michael Jackson, ao Olodum, ao clipe They Don't Care About Us, e enfim, mas não imaginei realmente, Carla, que em 1996 eu tinha 1 ano de idade, então eu não imaginava que existia alguém morando ali. Eu não acho que tenha necessidade, viu, dele sair dali, porque, como eu falei, ele já cuida bastante bem da casa. começa nesta quinta-feira a triagem para crianças e adolescentes que precisam de cirurgias eletivas no Hospital Municipal de Salvador. A ação é voltada para pacientes de até 15 anos, com indicação para procedimentos como correção de hérnias ingual e umbilical, retirada de linfomas, cistos e sinais. A avaliação vai ser feita por uma equipe especializada que vai definir quais pacientes estão aptos para entrar na programação cirúrgica. Para participar, os responsáveis devem levar documento da criança ou do adolescente, cartão SUS e, se houver, exames laboratoriais e de imagem atualizados como ultrassonografia, tomografia ou ressonância magnética. A iniciativa busca reduzir a fila de espera e ampliar o acesso às cirurgias pediátricas pelo SUS em Salvador. São 8 horas e 26 minutos. Para saber de mais notícias do interior do nosso estado, nós vamos falar com a Ari Moura, que traz informações direto de Jequié, a Terra do Sol, a terra natal de Carla Araújo. Ari Moura, bom dia.
Agora, as informações do interior da Bahia, aqui. Você fica sabendo de tudo em tempo real. Diretamente de Jequié, na Agência AM de Comunicação, Ari Moura.
Bom dia, Carla Araújo, bom dia, Matheus Pastore, bom dia a todos que estão nesse momento nos ouvindo aqui pela Cardeal FM 106.1, programa Expresso do Dia. Estamos chegando aqui direto da redação da Agência AM de Notícias Limitada em Jequié, Bahia. Nessa manhã de quinta-feira, Jequié que amanhece com tempo nublado. Amanheceu com tempo nublado, mas o sol, com certeza, como ontem, vai aparecer. Tivemos aí uma temperatura de 19 graus pela madrugada, agora já chega a 22, 23 graus, vai dar uma esquentadazinha até meio-dia. É a cidade sol, é a terra natal de Carla Araújo. Olha, um registro de sinistro na BA-026. Essa rodovia corta aqui a região, lá na BR-116, em Brejões, lá próxima a Milagres, ela vem subindo aí, passando aí por Planaltino, Nova Itarana, Planaltino, Maracás e segue em direção a Iramaia e a Contendas do Sincorá. Ontem, pela manhã, um caminhão Transalto, que a gente conhece também como Cegonha, que transporta veículos. Esse caminhão transportava 10 veículos novos, saiu aí de Camaçari para Betim, em Minas Gerais. O fato aconteceu por volta das 11 horas da manhã. O motorista do caminhão notou o início de fogo em um dos pneus do veículo. É, eles chamam o esquente de lona, né? Porque esse trecho da rodovia próximo a Maracás tem muitas subidas e descidas. E, obviamente, esses caminhões grandes, essas carretas, exigem mais o uso dos freios. E foi o que aconteceu com esse caminhão. Ao notar o fogo, o motorista conseguiu colocar o caminhão nas margens, no acostamento, e conseguiu também tirar, né, o cavalo. O cavalo é aquela parte da cabine, né, ele destravou ali e conseguiu tirar, mas não conseguiu fazer nada para apagar o fogo, não tinha como, né? Apesar da Polícia Rodoviária Estadual ter sido solicitada, também uma guarnição aqui do Corpo de Bombeiros, do 8º Batalhão de Bombeiros Militar aqui de Jequié, mas quando chega lá é para fazer o rescaldo, não tem mais nada a fazer. E esses veículos todos queimados, veículos novos, né, que saiu aí de Camaçari. Então fica aí esse registro que a gente faz, o fato ocorrido ontem pela manhã, aqui nessa rodovia BA-026. Essa rodovia sempre está tendo acidentes, né, sinistros. Mas agora foi esse caso dessa carreta carregada de carros que estava indo aí para Minas Gerais. Carla, eu tenho uma notícia aqui que você conhece, ou conheceu bastante. Faleceu na manhã de ontem, aqui em uma unidade hospitalar de Jequié, Leônidas Michele de Oliveira, 79 anos. Ele era servidor estadual aposentado. Léo Michele, você lembra muito bem, foi maestro, né, de fanfarras, de bandas aqui do IERP, do antigo IERP. E, lamentavelmente, ontem nós recebemos essa informação do falecimento de Léo Michele. E ele tem parentes aí em Salvador. Seu corpo foi velado no velatório aqui de uma Pax. E agora pela manhã, logo mais às 9, 10 horas, vai ser sepultado no cemitério de São João Batista, aqui na cidade de Jequié. Nós enviamos aí aos seus familiares o nosso pesar. E Léo, que eu privei de sua amizade por muitos e muitos anos, nos deixa. Ele estava enfermo, internado aqui, eu não sabia. Internado aqui no hospital de Jequié, e ontem ele veio a óbito. Ele deixa a viúva e 3 filhos. Portanto, a gente encaminha aí, manda aí para os familiares de Léo Michele o nosso pesar. É a nossa participação aqui direto da redação da Agência M de Notícias Limitada em Jequié para o programa Expresso do Dia.
A hora certa são 8 horas e 31 minutos, 8 horas e 31 minutos. Muito obrigado a Ari Moura, que fala diretamente de Jequié, a Terra do Sol, trazendo informações aí do interior do estado. Marquinho Santiago, Expresso do Dia, faz um breve intervalo, nós voltamos já já.
Você está ouvindo Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Cardeal FM, conectada em você.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Cardeal FM, conectada em você.
Você está ouvindo Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Carla Araújo.
Matheus Pastore.
Matheus Pastore.
A hora certa são 8 horas e 34 minutos, 8 horas e 34 minutos na Cardeal FM 106.1. Eu sou Matheus Pastore, junto com Carla Araújo e Marquinho Santiago. O Expresso do Dia está de volta. Para você que chegou agora, esses são alguns dos principais destaques dessa edição.
Destaques no Expresso do Dia.
39 internos são resgatados de clínica de reabilitação após denúncias de maus tratos e tortura. Policial militar e estudante de direito são presos com 100 quilos de drogas dentro de shopping da capital. Personal trainer é detido, acusado de estupro de mulheres em Salvador. Comerciante deve deixar hoje o casarão onde Michael Jackson gravou um clipe no Pelourinho. Mulher morre após ser submetida a uma cirurgia errada em um hospital de São Paulo. Senado aprova projeto que torna crime divulgar imagens de corpos sem autorização. Canadá cancela a inauguração conjunta com os Estados Unidos em resposta ao novo tarifaço. E o Museu do Louvre, na França, reabre galeria saqueada após um roubo bilionário de joias da coroa francesa. São 8 horas e 35 minutos, 8 horas e 35. É hora, Marquinhos Santiago, da gente falar do esporte.
Esportes.
Hoje tem Vitória e Botafogo com transmissão da Excelsior FM. Os detalhes da partida agora com Raimundo Rui. Bom dia, Raimundo Rui.
Bom dia para Matheus Pastore e Carla Araújo. Aquele abraço, hein? Nós estamos da Rede Excelsior de Rádio para trazer aquelas informações esportivas que você merece ter. Olha, ontem o Bahia venceu a sua partida, aliás, empatou a sua partida contra o Galo lá na Arena RNV. E hoje o Vitória também tem um jogo fora de casa, jogo pesado. O Brasileirão já começou, vento e popa. O Vitória precisa vencer essa partida, ou pelo menos trazer um pontinho, essa que é a realidade. Um pontinho já vai ajudar o Vitória contra a equipe do Botafogo lá no Engenhão. Uma partida em que o Vitória não é um bom mandante, não é. Esse não é o problema do Vitória. O Vitória tem sido, aliás, mandante ele é, ele não é um bom visitante. Até como mandante, o Vitória tem feito boas partidas e, claro, é um time que dá muito trabalho no estádio Manuel Barradas. Mas quando sai, quando vai ser visitante, esse é o problema do Esporte Clube Vitória. Bom, mas vamos lá. O que é que o presidente do Vitória, Fábio Mota, aliás, uma gestão espetacular do presidente do Vitória, depois do fracasso que foi o ano passado, ele deu uma volta por cima, mostrou sua competência, sua experiência administrativa, principalmente, está recuperando o Vitória. Lembra, o Vitória, uns 4 anos atrás, era um time que a gente achava que poderia até sumir do mapa pelas falcatruas, pelos erros. Sucessivos erros administrativos levavam Vitória ao caos. Fábio foi para a Série C, tirou o clube da Série C, venceu a Série B, aí veio para o Campeonato Baiano, venceu o Campeonato Baiano, depois ele voltou à Série A, tá? E aí ninguém tira mais o Vitória da Série A. É o que a gente, pelo menos a gente espera. Então, Vitória e Botafogo, é Botafogo e Vitória, porque o jogo é no Engenhão, claro. Obviamente que essa partida tem um favorito. O favorito é o Botafogo. Mas o Vitória, lembre-se, eliminou o Flamengo da Copa do Brasil, gente. Isso não é pouca coisa. E agora, o time do Vitória hoje é melhor do que aquele. O elenco é melhor do que aquele que derrotou a equipe do Flamengo. Chegaram jogadores importantes para compor o elenco. E com certeza, o Vitória vai dar muito o que falar nessa segunda fase do Campeonato Brasileiro. Então, torcedor, é um bom jogo, hein? Botafogo encarando a equipe do Vitória no Engenhão. E esse jogo, claro, a equipe de esportes da Rádio Excelsior da Bahia, a equipe de esportes de Olho na Bola, que tem um comando de Walter Queiroz, vai trazer todas as emoções para você. Hoje, nós vamos colocar aí um narrador, um jovem narrador, o Matheus Santos, menino novo, e que promete muito no rádio baiano. O Excelsior, que lançou tantos talentos lá no passado, está lançando mais um. É o Matheus. Vai chegar aí e vai arrebentar. Ao lado de outro talento, que já é uma realidade, o Thiago Luiz, nas reportagens. Os comentários é do professor Gênio. Os comentários hoje no rádio baiano, o nosso querido Paulo Viana. Aí tem um plantão fortíssimo, tradicional, decano do nosso querido Avilásio Fonseca. É isso aí, então, você tem um monte de atrações na Excelsior a partir das 18 horas. O jogo, a bola rola, às 19h30, para Excelsior, às 18 horas. Ligue, espalhe, fale para o vizinho, para a vizinha e vamos curtir a Excelsior. Sabe por quê, torcedor, torcedora? Por onde o esporte anda? Ah, a Excelsior comanda.
São 8 horas e 40 minutos, 8 horas e 40 minutos. Muito obrigado a Raimundo Rui, que está junto a Walter Queiroz a partir das 6 da tarde na Rádio Excelsior da Bahia 106.7, no programa Excelsior de Olho na Bola. E eu gostei muito aí, viu, Raimundo Rui, desse novo bordão, por onde o esporte anda, Excelsior comanda. Muito bom, vou passar a usar, hein? São 8 horas e 40 minutos. Marquinhos Santiago, vamos fazer o giro pelo Brasil.
Giro Brasil.
Uma idosa de 76 anos morreu 3 dias depois de ser submetida, por engano, a uma cirurgia destinada a outra paciente no Hospital Beneficência Portuguesa, em Campinas, no interior de São Paulo. Jandina Marina Dias Braga estava internada para tratar uma obstrução intestinal provocada pela volta de um câncer de colo. Na noite de 8 de junho, ela foi levada ao centro cirúrgico e passou por um procedimento para a colocação de uma sonda diretamente no estômago. O erro só foi percebido depois da cirurgia, quando a equipe constatou que a paciente que deveria ser operada ainda estava no quarto. Segundo a família, o hospital afirmou inicialmente que o procedimento poderia trazer benefício clínico, mas Jandira apresentou piora no dia seguinte, com confusão mental, queda de pressão, redução da oxigenação e alterações cardíacas. O hospital admitiu a falha, abriu uma sindicância e informou que profissionais envolvidos foram desligados. A instituição afirma que a cirurgia não alterou o prognóstico da paciente, mas a família contesta essa conclusão e pretende, né, buscar a responsabilização na justiça, e deve mesmo. Afinal, o hospital quis aí tirar a família de tempo, né? Quis aí colocar panos quentes, dizendo que mesmo com a cirurgia errada, mesmo com a pessoa passando por um procedimento que não deveria passar, dizendo que teria benefício, isso não existe, né? Se não foi prescrito, se não foi indicado, se a pessoa tinha que fazer apenas a cirurgia para tratar essa obstrução intestinal, isso não existe, né? Que a pessoa perca sua vida por causa de um erro de profissionais de um hospital, inclusive conhecido, viu? Um hospital muito conhecido em São Paulo, Beneficência Portuguesa, muito renomado em São Paulo. Então, Carla Araújo, realmente é um absurdo, hein?
Um erro médico aí que custou a vida dessa idosa. E dizer que pode ter tido uma melhora no quadro, se ela tinha uma indicação e faz a cirurgia de outra, e realmente a gente não consegue compreender como pode ter tido algum tipo de benefício ela ter sido submetida a uma cirurgia errada. O Brasil registrou em média 4 feminicídios por dia em 2025, segundo dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ao todo, foram 1.548 mulheres assassinadas por razões de gênero no ano, um aumento de 190% em relação a 2015, quando o crime passou a ser tido no país. Em 8 de cada 10 casos, o autor era o companheiro ou o ex-companheiro da vítima. E 64,3% dos crimes aconteceram dentro de casa. As mulheres negras foram as principais vítimas, representando 60% dos casos registrados. Especialistas afirmam que, apesar do endurecimento das leis, a falta de prevenção, de políticas públicas e de proteção às vítimas contribuem para a escalada da violência contra as mulheres no país. Realmente, houve um avanço de rede de acolhimento, né, de proteção às mulheres, mas isso ainda precisa melhorar muito para diminuir essa que é uma epidemia de violência contra as mulheres.
Agora, olha essa notícia. essa mulher aqui fez um crime praticamente nas redes sociais. Você vai entender. A influenciadora Pietra Bertolazzi, de 35 anos, anunciou que vai se afastar das redes sociais após ter os dados pessoais vazados depois de criticar o grupo sul-coreano BTS. E aí, o que eu falei no início, você agora entendeu. Quem critica o grupo sul-coreano BTS é vítima aí de um escrutínio público, do chamado Tribunal da Internet, porque praticamente como não se pode, como se brinca na Bahia, não se pode falar mal de Maria Bethânia. E para os dorameiros e dorameiras, como Carlos Araújo, não se pode falar mal do BTS. Bem, para você entender, a polêmica começou após a apresentação da banda na final da Copa do Mundo, quando ela chamou essa influenciadora, Pietra, chamou os integrantes de afeminados e afirmou que sentiu vergonha alheia ao assistir ao show. As declarações provocaram uma forte reação dos fãs do grupo, que passaram a compartilhar dados pessoais da influenciadora e a cadastrá-la em diferentes serviços, incluindo a inscrição como mesária nas próximas eleições e até uma suposta filiação partidária. Após a repercussão e os ataques, Pietra fechou o perfil nas redes sociais e informou que ficará afastada da internet por tempo indeterminado. É óbvio que eu estou brincando aqui, mas isso não se faz, né? Isso inclusive é um crime efetivo, né? Viola todas as diretrizes aí da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados, e obviamente que não se pode, né, pegar os dados de alguém e fazer esse tipo de coisa, mesmo que seja apenas de brincadeira, de provocação. Afinal, causa, né, todo um contratempo na vida da pessoa.
É um crime, né? Os fãs ficaram indignados e fizeram isso. Não pode ser feito. A pessoa pode sim dizer que não concorda, né? Se sentir ofendida porque ela chamou...
Fazer um mutirão para ir lá, né?
Os cantores de afeminados.
Comentar no post dela, deixar de seguir ela... Mas não se faz,
isso,
né?
Isso, poderia falar, vamos aí diminuir o número de, né, de curtidas, tem formas mais inteligentes e legais para fazer esse tipo de protesto. E eu quero fazer uma observação com relação a esse termo, né, afeminados. Os homens, né, os artistas sul-coreanos, eles usam sim maquiagem, eles usam gloss nos lábios, eles são muito vaidosos. Claro que não são todos os homens na rua que andam daquela maneira, mas os artistas, os atores e os ídolos, né, de K-pop são, sim, homens muito bonitos e sempre muito estilosos. E o que é afeminado? É por isso? É porque eles se cuidam? Só pode ser homem barbado e assim com um tacape na mão? Só porque eles se cuidam, eles são afeminados, é uma beleza diferente. Eu concordo, é uma beleza diferente do que, por exemplo, uma sul-americana, uma brasileira pode considerar. Isso não dá direito a ela de classificar e de julgar. Eu, por exemplo, eu acho, sim, o homem sul-coreano bonito. É a minha opinião, a dela não é. Agora, quem fala o que quer, ouve o que não quer. Então, ela escreveu e disse o que quis e teve aí uma repercussão, né? Uma
e sabia
resposta.
Que estava mexendo com uma comunidade,
um vespeiro,
uma comunidade imensa, né? Que não só quem gosta de K-pop, mas quem gosta de dorama, né? Quem gosta da cultura sul-coreana e asiática.
Giro Internacional.
Marquinhos, ainda continuando no giro pelo Brasil, a Justiça do Distrito Federal determinou que a influenciadora Virgínia Fonseca retire em até 48 horas conteúdos publicitários sobre apostas que descumpram a legislação. A decisão também atinge a plataforma Blaze e proíbe anúncios que apresentem apostas como fonte de renda, investimento, solução para dificuldades financeiras ou que sugiram a ausência de risco ou lucros garantidos. O desembargador Renato Rodovalho ainda determinou que toda publicidade de apostas seja identificada de forma clara, inclusive em stories, reels e publicações de caráter pessoal. Em caso de descumprimento, foi fixada uma multa de R$100 mil por infração, limitada inicialmente a R$2 milhões. A medida atende parcialmente a um pedido do Ministério Público do Distrito Federal, que move uma ação civil pública contra a influenciadora e a operadora do ex, que lida aí, né, com serviços de aposta.
O Partido dos Trabalhadores protocolou uma ação no Tribunal Superior Eleitoral contra o senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro após feitas em embaixadores estrangeiros sobre a segurança das urnas eletrônicas. Na ação, o PT acusa o parlamentar e outros aliados de disseminarem desinformação ao relacionar sem provas as urnas brasileiras à empresa venezuelana Smartmatic, informação já desmentida pelo TSE. A legenda pede a remoção de publicações nas redes sociais, a proibição de novas manifestações com o mesmo conteúdo e que as plataformas adotem medidas para impedir a divulgação de conteúdos semelhantes. O processo será relatado pelo presidente do TSE, o ministro Cássio Nunes Marques.
O Senado aprovou um projeto que torna crime divulgar ou registrar ou divulgar, sem autorização, imagens que identifiquem vítimas de crimes, acidentes ou pessoas mortas. A proposta prevê pena de detenção de 6 meses a 2 anos, além de multa. O texto busca proteger a imagem, a honra e a dignidade das vítimas e também permite impedir judicialmente o uso dessas imagens quando houver exposição ofensiva ou finalidade comercial. A regra não se aplica quando a divulgação for necessária em processos judiciais, tiver interesse público devidamente justificado ou contar com o consentimento da vítima. Como o Senado alterou a pena prevista, o projeto ainda precisa voltar à Câmara dos Deputados. Só depois, se aprovado novamente, vai poder seguir para a sanção presidencial. Agora sim, Marquinhos Santiago, são 8h52. Vamos saber o que mais é destaque pelo mundo.
Giro Internacional.
Três pilotos passaram mal durante o voo entre a Índia e Londres após uma escala no país asiático. Durante a viagem, um dos pilotos sofreu um mal-estar a cerca de 30 mil pés de altitude, precisou receber oxigênio e foi considerado incapacitado para continuar operando a aeronave. Os outros dois pilotos, que também apresentavam sintomas, conseguiram concluir o voo, que pousou em segurança. A companhia aérea informou que a segurança dos passageiros não foi comprometida e abriu uma investigação para apurar a causa do episódio, que pode estar relacionado a uma intoxicação alimentar durante a hospedagem da tripulação na Índia. Mas como não foi, né, impactada, se os três pilotos estavam passando mal? Nossa!
Quem operou o avião? Foi o...
Alguém passando mal.
Bem, eles estão treinados para isso, né?
Mas isso levanta uma questão. Eles têm que ter cuidado, né, com a alimentação nesses países, né, que tem um... Imagina.
Uma culinária, né,
muito diferente,
diferente,
né, do que eles estão acostumados. Imagine na Índia. Deve ser muito apimentada, muito condimentada.
E animais que não são consumidos, né, de uma forma muito frequente, realmente, os três pilotos, aí fica difícil para a aeromoça, né? Imagina. O governo do Canadá cancelou a cerimônia conjunta de inauguração da ponte internacional Gold Hall, que liga Windsor, no Canadá, a Detroit, nos Estados Unidos. Após o presidente Donald Trump anunciar uma tarifa adicional de 50% sobre a maior parte dos produtos canadenses. Em comunicado, o governo canadense afirmou que, diante das novas medidas comerciais dos Estados Unidos, seria inadequado realizar uma celebração conjunta. O Canadá fará um evento próprio, enquanto a abertura da ponte para o tráfego continua prevista para 27 de julho. A decisão amplia a tensão diplomática entre os dois países em meio ao agravamento da disputa comercial.
Com quem Trump quer fazer comércio? Com todo mundo ele aplica aí tarifaço 25% ou 50%. Um chefe de um restaurante com duas estrelas Michelin em Seul, na Coreia do Sul, pode ser condenado a um ano de prisão por servir uma sobremesa com formigas. A promotoria acusa o estabelecimento de importar insetos dos Estados Unidos e da Tailândia e utilizá-los durante cerca